bem-vindos ao podcast do Sarafair Workouts. O meu nome é Sara Viado e este é o espaço onde falamos de assuntos variados, mantemos a mente aberta e damos as boas-vindas ao positivismo. Quando se sai de uma doença ou de uma fase menos boa, de algo que nos deixou um bocadinho mais debilitados, como eu já vos expliquei que aconteceu comigo, quando eu estava numa fase em termos de baixa de energias, entre aspas, nós sentimos um novo motivo, uma nova razão, como se um boost que ativa a nossa motivação, e nós sentimos assim com tudo para iniciar uma nova fase em termos de saúde física e também saúde mental, porque estão as duas interligadas. Isto porque saímos de uma fase onde a nossa saúde estava mais em baixo, como eu disse, e é normal que queremos aproveitar o que há de melhor em nós, aproveitar esta nova fase em que saímos da tempestade e vamos para o arco-íris. Assim lança rampa para o nosso tema do episódio de hoje, porque é que treinamos. Um de vocês veio até mim, uma seguidora, e entre outras questões que ela fez, por acaso, houve uma que me despertou muito a atenção e foi a que me fez fazer escrever este episódio hoje. Porque já não é a primeira vez que alguns de vocês vêm com este género de perguntas que são totalmente legítimas, porque vocês também estão a tentar perceber como é que uma pessoa que treina quase todos os dias funciona. Portanto, a pergunta que ela me fez foi qual era o meu objetivo com o treinar e porquê é que eu treino. E eu fiquei ali sentada um bocadinho, a olhar para o ecrã e a pensar naquilo, porque não é assim tão delinear, apesar de óbvio. Vou-vos contar a minha experiência. E com isto eu espero que vocês consigam encontrar os vossos motivos para treinar, os vossos motivos para irem ao ginásio, a vossa razão e a vossa motivação também. Eu não era capaz de fazer, de começar este episódio sem vos explicar um bocadinho de que eu sempre fui uma rapariga que fez desporto desde pequenina e sempre tive muita energia e eu acho que isso influencia sem dúvida o que eu sou hoje. Em termos do que está ligado ao desporto. Portanto, eu comecei no balé aos 6 anos, quando a minha mãe me perguntou o que é que eu queria fazer, e eu decidi que queria fazer balé. Não gostei nada, sobretudo porque eu queria muito usar um maiô e um tutu e umas sapatilhas cor-de-rosa bebê, sobretudo o tutu, mas para meu espanto, nem o tutu estava autorizado a usar, nem o rosa bebê, portanto a minha mãe teve de ir à loja trocar tudo o que eu tinha cor de rosa para preto e eu acho que até foi isso um dos motivos pelos quais eu depois já só vesti algo da cor preto, agora já adoro vestir preto, mas na altura acho que eu tinha 22 anos quando eu vesti a minha primeira peça de vestuário preta porque eu não gostava mesmo da cor, eu acho que isto deve ser essa professora. Entretanto, como eu não gostei mesmo dela, ainda com 6 anos saí do balé e então o meu pai, federado em ténis e jogador, pôs-me no ténis. E eu fiquei por ali 10 anos, depois saí aos 16, quando já estava farta. E entretanto no secundário ingressei no vôlei, a jogar pela escola. E depois perdi-me ali um bocadinho naquela fase da descoberta das saídas à noite, faculdade. Dentro dessa fase e depois voltei a assentar um bocadinho mais tarde, quando já não morava em Portugal, e a ir ao ginásio então com mais frequência, apesar de eu fazer sempre o mesmo. O meu exercício, o meu treino nessa altura era correr e abdominais. Mas pronto, era assim que ia e seguia o meu percurso em termos de atividade física. Por isso, eu acho que eu tive sempre aquele mindset de me tentar manter ativa. Até o trabalho que eu tive durante 6 anos, que foi ter sido assistente de bordo na Emirates. E se vocês quiserem saber também um bocadinho mais acerca disto, eu convido-vos a ver o meu vídeo no IGTV, no Instagram do Sarafair, que é o meu Instagram principal. E eu lá conto todas as experiências boas e más que tive na Emirates. Mas só para vocês verem, este trabalho era muito ativo porque realmente era andar ali no avião para cima e para baixo, os aviões eram gigantes, porque eles têm os maiores aviões do mundo e fazem os maiores voos também do mundo, e eram muitas horas ali em pé, depois também aterrava num sítio e depois andava mais 9 km a pé numa cidade nova, portanto, desde o trabalho, em que também era uma coisa muito ativa, eu tentei sempre manter-me saudável. mas nunca durante estes anos todos eu nunca tive assim um objetivo principal ou um objetivo fixo, como tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos que tenho vindo a treinar. Portanto, as coisas mudaram um bocadinho nesse aspecto, o que é normal, nós vamos crescendo e evoluindo, graças a Deus, não é? Ainda assim, uma coisa é óbvia, todas as pessoas são diferentes e eu não me canso de dizer isto, nem no podcast, nem nos stories que eu faço, no Sarah Fair Workouts, porque é mesmo verdade. E este é o meu caso, face à pergunta que uma de vocês me fez e me pôs a pensar no assunto. Portanto, acho que o primeiro passo é mesmo tentar perceber o porquê de nós queremos treinar, ok? Acho que temos de desconstruir esta frase um bocadinho, não temos só de nos atirar para o ginásio ou para o parque ou para onde quer que seja que vocês treinem. Pensem primeiro nos vossos motivos e se o vosso motivo não é só válido, mas também o correto. Porque às vezes nós agarramos a ideias que não são nem sustentáveis, quer seja a curto ou a longo termo. É importante vermos isso antes de saltarmos para qualquer tipo de missão, entre aspas. Mas falando aqui um bocadinho de objetivos, eu acho sinceramente que os objetivos a curto espaço de tempo são os que são mais viáveis para um treino sustentável, ok? Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Acho que é mais fácil de vermos resultados e de assim nos mantermos motivados, por exemplo. Eu agora vou casar em setembro, se o Covid me deixar, espero que sim. Por isso, eu mais que nunca nesta fase, eu quero tentar ter a minha melhor forma física. Porque já ando aqui a treinar há 6 anos já, assim mesmo à séria, há 6 anos. E portanto eu agora decidi, não, está na altura, vai ser desta, vou tentar dar o meu máximo dentro do saudável e vou tentar ver até onde é que consigo explorar, vai trabalhar um bocadinho mais a minha forma física. Mas também há aquelas pessoas que têm aquela drive, vá, do eu vou trabalhar este corpo para o verão, etc. Há imensos motivos, toda a gente tem o seu. Isto para dizer que, geralmente, acredita-se que estes objetivos curtos são uma coisa para manter ali num período de 8 semanas. Mas lá está, depende do tipo de personalidade de cada pessoa e a atitude que tem em relação aos treinos ou ao seu local de treino. Que no meu caso, como já sabem, é no ginásio. Ok, e depois vocês também se voltam para mim e perguntam, ok, mas e então, depois dessas 8 semanas, se trabalhamos por um objetivo de curto espaço de tempo, e se tu me estás a dizer que são 8 semanas, o que é que eu faço depois dessas 8 semanas? E eu aí digo-vos, bom, têm de arranjar outro motivo que cumpra mais 8 semanas e por aí além. Mas sinceramente acho que é muito mais fácil trabalhar-se, entre aspas, por períodos mais pequenos de tempo, onde nós vamos estando mais motivados e vamos cair menos facilmente naquele estado de platô, que vamos também abordar esse patamar noutro episódio, não neste. Mas lá está, cada pessoa é um caso. E também há pessoas que podem levar este esquema das 8 semanas ao limite e depois andaram ali a dar o máximo e a dar tudo, que nem loucas, e depois ficam sem energia para continuar esse estilo de vida. Ou seja, depois também, mesmo que sejam 8 semanas, acabam por não ser sustentáveis a longo termo ou para depois renovar, entre aspas, e mudar os objetivos e colocar 8 semanas outra vez em cima. Ou então começam a ficar sem vontade para voltar ao ginásio, começam também, se calhar, a comer mais porcaria e o caminho depois começa a ficar ali com um bocadinho mais de curvas do que devia e começam a sair do foco, como é óbvio. Portanto, acho importante também saberem a priori que tipo de pessoa é que são e verem a partir daí, porque aqui acho que não há certo nem errado. Eu não vos vou conseguir dar uma resposta totalmente acertada porque eu acho que cada resposta tem a ver com a pessoa que vocês são, por isso é que eu sugeri ao início deste episódio logo, ainda um bocadinho aqui atrás, sugeri vocês tirarem um bocadinho do vosso tempo para verem primeiramente quais são os vossos motivos e depois que tipo de pessoa é que vocês são, porque se vocês souberem estas pequeninas coisas, vai ser muito mais fácil adaptar o vosso treino e o vosso tipo de treino também. Entretanto, ainda em relação a este caso de haver aquele género de pessoas que durante aquelas 8 semanas está a dar tudo o que tem e a gastar a energia toda e numa dieta louca e etc, 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 eu também já fui esse tipo de pessoa. Eu era esse tipo de pessoa muito ao começo dos meus anos de ginásio, entre aspas. Eu diria, há 8 anos eu era esta pessoa. Eu ia muito atrás de uma figura no espelho, de um objetivo que não era nem real nem saudável, e eu dava tudo. Eu mergulhava de cabeça, ali por 2, 3 meses, e depois dava por mim a dizer assim: ah, estou a fazer um intervalo do ginásio. Quando os meus amigos ou alguém me perguntava: então, e o ginásio? Então, e os treinos? Eu dizia: ah, estou a dar um intervalo do ginásio. E depois acabava por ficar ali sem treinar cerca de 2 ou 4 meses, ou às vezes até mais. Acho que o meu máximo foi mesmo 8 ou 9 meses, já não me lembro. E escusado será dizer que todo aquele trabalho que eu tinha feito até então foi para o lixo. Hoje em dia eu vejo que as coisas não são para ser feitas dessa forma. Tem de haver um balanço que nos traga algum tipo de equilíbrio e que lá está, que faça desse período um estilo de vida e um estilo de vida sustentável e fácil de manter. E não só fácil, mas também feliz de manter, porque eu acho que é importante isso. Não, nós não temos de andar ali em espírito de sacrifício, porque se for esse o espírito, é porque não estamos a fazer aquilo que é para nós. Outro perfil de pessoas que também existem, para além de aquelas que no período de 8 semanas ficam assim em estado de euforia total e depois já não ficam com mais energia para nada, também há aquele tipo de pessoas bastante competitivas. Que por acaso não é o meu caso, eu sou zero competitiva e às vezes eu até gostava de ser um bocadinho mais competitiva. Mas do género, há pessoas que vão treinar e o mindset delas é literalmente: eu tenho de ser melhor do que todos aqueles que estão ali ao meu lado. E eles às vezes nem fazem, eles ou elas, as pessoas, portanto elas, nem fazem tanto isto pela personalidade de quererem ser os maiores galos ou as galinhas do galinheiro, mas por terem feito algum desporto a nível profissional antes. Portanto, desde pequenos, e o espírito competitivo é muito forte neles, tem uma presença muito, muito relevante. E agora aqui uma curiosidade, eu sou tão zero competitiva como vos disse, que quando, lembrei-me agora, jogava ténis, queriam-me meter-me na competição e eu disse não, nunca fui. E foi depois também a partir daqui que saí do desporto. Mas pronto, este tipo de pessoas têm esta característica, vá, porque é uma característica intrínseca nelas, o que também é normal. Mas bom, indo agora um bocadinho também mais ao cerne da questão, eu sei que hoje em dia eu treino porque eu preciso disto para mim, ok? Eu preciso disto para me sentir saudável e, claro, para me sentir bem com a minha forma física, porque eu sou-vos honesta e eu gosto de olhar para o espelho e ver um corpo tonificado. Mas lá está, isso sou eu outra vez, cada um é como cada qual, feliz e de formas diferentes, e graças a Deus que somos todos assim. Eu treino também porque eu também acumulo muita energia. Mais antigamente eu até estava constantemente a ter choques em todo o lado, a fechar a porta do carro, cheguei a fundir as luzes do prédio dos meus pais só a carregar no interruptor para acender a luz da entrada. Apanhei um valente choque uma vez a tirar o secador da ficha da tomada quando eu era pequena e nunca mais me esqueci deste. Eu preciso disto, eu preciso deste estilo de vida ativo e depois também a nível de saúde mental. Faz-me ainda melhor do que me faz em relação à saúde física. Portanto, eu preciso daquele momento. É onde eu me desconecto da realidade e fico ali só a fazer-me bem. E isso é importante. Portanto, isto também é um dos meus grandes motivos porque é que eu treino. Ou das minhas razões, vá. Mas eu fui um bocadinho mais longe dos meus motivos apenas e fui pesquisar porque é que certas pessoas e porque é que as pessoas, no geral, treinam. E efetivamente achei curioso algumas das respostas que encontrei e vejam bem o que é que eu encontrei, ou ouçam, porque vocês ver não conseguem, mas ouçam. E tentem ver se vocês se reveem em alguma destas razões. Há pessoas que treinam para a aceitação social ou porque tudo à volta delas parece estar numa rotina assim de treino, sobretudo agora depois da pandemia e muito também durante, ou se calhar até mais durante a pandemia. E depois há pessoas que também sentem que devem treinar pelo estilo de vida, outras sabem-no, mas se calhar foi porque o médico lhes disse que deviam treinar mais pela saúde delas, e há outras que depois também têm o casamento aí à porta. Bom, isto faz tudo parte daquele capítulo, entre aspas, daquele separador de treinar para a aceitação social. Depois também há pessoas, segundo aquilo que eu li, que treinam por fins físicos, ou seja, para atingir uma forma física melhor, ou por outro lado, não gostam do corpo delas. E querem mudar isso. Neste ponto do treinar por fins físicos, há assim como se fosse um lado positivo e um lado negativo dentro do mesmo ponto. Depois a pesquisa também disse que havia pessoas que treinavam para um aumento do desempenho, o que faz todo sentido, onde aqui há um aumento visível do desempenho da pessoa, muito também aplicado às pessoas que fazem do treino profissão e fazem culturismo, por exemplo. E também vi que havia neste grupo pessoas que treinam push-cap. Ou seja, aquelas pessoas que adoram treinar à hora do almoço, por exemplo, não só o treino fica feito, mas porque conseguem escapar um bocadinho do local de trabalho e daquela rotina diária e fazer um pouco por elas a meio do dia. Eu acho que isto deve ser fantástico para quem trabalha assim em escritório. E geralmente estas pessoas até voltam mais motivadas para o trabalho depois do treino, ali na hora do almoço. Achei isto espetacular. Por isso decidi partilhar com vocês, porque vocês não têm todos se rever nos meus pontos de vista. Achei importante ir um bocadinho aqui à procura de uma pesquisa para vos mostrar também outros exemplos. Por outro lado, eu acho que a melhor forma de treinar seja ir atrás do aumento da performance. Ou seja, porque ao melhorar a performance não estamos só a melhorar vários aspectos do nosso corpo, onde também estamos a fortalecer o sistema imunitário, os músculos, tudo, estamos a mente, todas aquelas consequências boas que treinar nos traz para além do físico, vá, são vistas aqui. E depois, porque já que estamos também a melhorar a performance, vamos também acabar com um corpo melhor do que estávamos antes. E isto vai-nos trazer um sentimento de recompensa que eu acho que é brutal. Porque se treinarmos pela performance, obviamente que a razão de treinar por fins físicos vai acabar por surgir naturalmente como resultado da nossa razão inicial, que foi aumentar a nossa performance. E eu aqui estou-vos a tentar abrir um bocadinho os olhos aos motivos pelos quais às vezes treinamos de uma forma... Não é treinar de uma forma errada, porque nós até podemos estar a treinar bem, só que é pelos motivos errados. Eu já falei mais ou menos de uma forma um bocadinho leve no início deste episódio e eu agora vou tentar falar um bocadinho mais acerca disto, porque eu já estive nos dois lados e vou-vos mostrar a diferença. É uma diferença bastante grande. Bom, como eu vos disse, eu já estive nos dois lados. Eu já treinei tendo em conta os fins físicos que eu queria ver e hoje em dia treino pela performance. Quer isto dizer que eu já comecei a treinar só para correr atrás daquela forma física, daquela imagem que eu vos disse no começo do episódio que não era sustentável e não é. Porque a pessoa fica exausta de correr, literalmente, porque eu nessa altura, 8 anos atrás, eu só corria. E depois vinham as férias e ficava tudo estragado. E eu depois, até primeiro começasse a arrancar outra vez com os treinos, era um cabo de trabalhos e demorava imenso tempo, como eu vos disse. Porque deixamos de treinar, depois passamos a comer duas bolinhas de berlim seguidas na praia, porque vivemos fora e nunca comemos. Sim, eu já fiz isso. Num dos dias em que não sabia se havia de comer uma bolinha de berlim de Nutella ou com creme, pronto, comi as duas também. Olha, só vinha cá em agosto uma vez no verão inteiro, portanto, recompensava-me assim, o que é errado. E a partir do momento em que eu decidi escolher o treino como estilo de vida saudável, uma coisa trouxe a outra e eu passei a ser capaz de manter esse estilo de vida por um período mais longo e mais próspero. Eu sou aquela pessoa que eu estou quase sempre motivada para ir treinar, mesmo depois de um dia de praia, porque sim, assim, eu também tenho aqueles dias em que não me apetece ir treinar e é normal, e há dias em que não me apetece e simplesmente não vou. Mas também não fico em casa ali a martirizar-me e a sentir-me mal. Mas o facto de eu estar quase sempre motivada, porque isto é verdade, deve-se não só àquilo que eu sinto depois, àquela felicidade que eu abordei no episódio anterior. Se não ouviram, eu convido-vos a irem ouvir. Falamos um bocadinho também acerca disso. Mas também porque estou a treinar por outros motivos maiores e não porque eu não gosto do meu corpo. E eu acho que isto é um bónus. Que imaginem, é muito gratificante o conseguirmos passar algumas etapas. Por exemplo, o pensar como é que eu me vou sentir quando eu conseguir fazer 3 abdominais suspensos na barra. E agora eu até já estou, na realidade, por acaso, a fazer 5. O que é ótimo, mas como é que será então o dia em que eu vou conseguir fazer 15 seguidos? O quão bom vai ser eu conseguir fazer aquele alongamento que agora ainda me parece impossível, percebem? Ou quando conseguir levantar X peso de agachamento, como é que vai ser aquele sentimento que a pessoa se sente depois, ou também acho que isto é muito comum nas meninas, como é que eu me vou sentir quando eu conseguir correr 5 km em 25 minutos? Portanto, lá está, estamos aqui a trabalhar com objetivos num curto espaço de tempo, mas a trabalhar para eles. Vocês pensem nisto, não é só aquele sentimento de quando saímos do ginásio ou quando acabamos um treino, mas também há todo um sentimento de superação durante o treino, que nos traz sentimentos brutais e começa-nos logo a deixar assim algumas endorfinas malucas, o que é ótimo. Agora, claro, eu acho que também tenho de frisar só mais uma vez que eu não estou a dizer que eu só treino para o aumento da minha performance e que eu não quero saber dos meus fins físicos para nada. Até porque eu já mencionei também no começo que eu não sou hipócrita, ok? E gosto de olhar-me ao espelho e ver-me tonificada, em vez de se calhar um bocadinho mais cheinha, como fui naquela época das duas bolas de Berlim, em que não vivi em Portugal e ainda não vivo, e que vinha à casa 10 dias. Mas faz-me muito mais feliz ser tão funcional e versátil e ir por objetivos a curto prazo. Vocês pensem neste episódio de hoje e digam-me nos comentários a razão pela qual vocês treinam. Quero saber, estou curiosa. E lembrem-se que também não há nem certo nem errado para isto. Cada pessoa é como cada qual. E eu acho também que quanto mais velha vou ficando, fácil se vai tornando de incluir esta parte na minha vida como um estilo de vida, em vez de mais daquele sacrifício. E eu acho que aí é que está a grande diferença. Para resumir e terminarmos este episódio, que eu não sei se vai ficar muito curto ou não, mas lá está, eu não vou estar a encher o episódio só para fazer mais minutos, porque acho que aqui é importante passarmos a mensagem clara e passarmos a mensagem também enquanto faz sentido, não é? E isso não é estarmos a esticar o episódio ao máximo, sendo muito honesta com vocês. Se calhar isto depois até vai dar mais ou menos o tempo habitual, mas vamos ver. Entretanto, como eu estava a dizer, para resumir e terminarmos este episódio de hoje, caso vocês treinem por objetivos e caso seja isso a prazo curto, ou seja, aquele género de 8 semanas que falámos aqui, é ótimo. Mas mantenham em mente que, se calhar para os vossos objetivos, se calhar vocês até vão precisar de 12 semanas. Objetivos, quem diz objetivos diz objetivos, diz corpo, diz tempo, porque nem todas as pessoas podem passar o mesmo tempo a treinar do que outras. Certo? Pronto. Aqui se calhar vocês vão ter de, em vez de 8 semanas, fazer 12, mas o que é importante aqui não é o tempo em que vocês mandam abaixo, entre aspas, os vossos objetivos. É que ao fim, quer seja dessas 8 semanas ou 12, que vocês até lá tenham criado aí dentro de vocês aquele bichinho que vem do hábito, do manter o hábito. Que vocês tenham criado hábitos e que depois disso adorem ir ao ginásio ou adorem treinar, quer seja onde vocês treinam, e que isso faça mesmo parte da vossa vida. Que vos tenha tornado numa pessoa melhor, mais funcional, mais capaz de pensar com clareza, que seja mais saudável, que durma melhor, em que as hormonas estejam mais equilibradas, que a pele esteja melhor, que se calhar até tenha feito alguns amigos no ginásio. Enfim, as razões, aquilo que vos pode trazer é muito, muito mais do que vocês possam pensar. Independentemente dos vossos motivos que vos levaram a começar e a treinar no ginásio, portanto a fazer esta viagem, que tenham dado uma volta gigante a tudo isso e que esta experiência seja muito mais do que apenas um foco numa forma física. E assim terminamos o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tirem algum tempinho para refletir sobre isto, porque eu acho que é importante. Abordámos aqui alguns pontos que vale a pena refletir sobre eles e também para começarmos a nossa viagem da maneira certa, é preciso sabermos quem somos, o que queremos e para onde vamos. Beijinhos e até ao próximo episódio.